eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
O principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Esse é o Terraço em 15 minutos, versão 2020.
Feliz 2019 a todos os terraceiros e terraceiras. É assim que a gente começa o ano de 2020, ainda na nossa temporada de férias, né? Porque nós também merecemos dar uma descansadinha, mas você não merece ficar sem conteúdo novo. Então, vamos aí para mais um episódio da nossa temporada de férias. O episódio número 145 do meu, do seu, do nosso Terraço em 15 minutos. Agora, não mais versão 2019, né? Versão 2020. Vamos que vamos! Para o primeiro episódio de 2020, que é um ano eleitoral, de eleições municipais, nós vamos trazer aqui para o Terraço em 15 minutos o Mário Lewandowski, que é presidente do movimento Voto Distrital. E aí, Mário, tudo bem?
Oi, Caio, tudo bom? Meu nome é Mário Lewandowski, eu sou o presidente do Movimento pelo Voto Distrital e milito aí pela causa já há mais de 10 anos. É um prazer estar aqui com vocês no podcast do Terraço e eu espero que eu possa ajudar a explicar um pouquinho aí, clarificar algumas dúvidas sobre esse assunto tão vital e tão complicado que é reforma política e reforma eleitoral.
Legal, Mário, legal. É um prazer também para nós, o Terraço Econômico, contar com a sua presença no primeiro episódio do podcast de 2020. Vamos para o primeiro tema do episódio de hoje. Mário, conta pra gente o que, que é o movimento de vocês em apoio ao voto distrital e como é que ele se organiza para tentar levar adiante essa pauta.
Bom, primeiramente, o que é o movimento pelo voto distrital, né? O movimento pelo voto distrital, ao qual eu presido, ele é herdeiro do movimento Eu Voto Distrital, foi incubado no CLP, o Centro de Liderança Pública, em 2010-2011. Já chegamos a ter aí mais de 200 mil assinaturas em prol do voto distrital e nós trabalhamos aí com uma forte presença online, mobilização na sociedade. Tivemos aí presença nos movimentos 2013, 14, 15. Estivemos presentes também como convidados nas comissões de reforma política no Congresso e trabalhamos para conscientizar as pessoas da necessidade de uma reforma política e para apresentar o modelo de voto distrital, que é o modelo eleitoral usado em diversos países no mundo, né? Em particular aí Estados Unidos, Reino Unido e vários outros, no qual o voto ele é concedido a um candidato e não ao partido. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos o que é chamado de voto proporcional, ou voto em lista, no nosso caso, lista aberta, que o voto, apesar de ser dado num candidato, ele é computado em nome do partido. Daí, então, as cadeiras do parlamento são divididas pelos partidos e os candidatos com o maior número de votos em cada partido assumem as cadeiras. O voto distrital muda completamente a lógica desse sistema eleitoral, aproximando os candidatos, os políticos, da sua base eleitoral e dos eleitores. Nós fazemos isso conscientemente, conscientizando os eleitores e explicando também para os nossos políticos o que é esse bicho papão, né? Porque político é difícil ele votar numa reforma eleitoral se ele já foi eleito por um outro sistema. Então a gente precisa explicar para eles que é algo que vai melhorar a qualidade da democracia.
Interessante, Mário, bem legal. É um assunto, então, que já está aí na sua vida há um bom tempo. Bem legal mesmo. E por já estar na sua vida, na sua rotina, nos seus interesses há um bom tempo, vamos para o segundo tópico que está ligado a isso. De alguns anos para cá, e principalmente após os escândalos de corrupção descobertos pela Lava Jato e algumas outras operações análogas, o que a gente descobriu é que um dos grandes ralos de dinheiro de corrupção é o custo de financiamento de campanhas. E, como uma maneira de mitigar esse risco, de reduzir essa corrupção, todo esse dinheiro envolvido, a gente optou, como nação, ter apenas a permissão de dinheiro público e vindo de pessoas físicas, né? O dinheiro público, como já apareceu aqui em outros episódios, do fundo eleitoral, que atualmente está em 2 bilhões de reais para esse ano de 2020. A partir disso, surge uma distorção. Em plena época de ajuste fiscal, as contas públicas não fecham há mais de 5 anos. Será que 2 bilhões de reais não poderiam ser utilizados para outro lugar, além de campanha política? Será que esse é o modelo mais correto mesmo? O que, que você e vocês do movimento de apoio ao voto distrital geral acham desse fundo eleitoral público, da maneira como ele está estabelecido agora?
Olha, cara, essa é uma pergunta muito boa. Quando a gente fala que a gente precisa conversar com os parlamentares em nome do voto distrital, é exatamente para, entre outras coisas, explicar para eles como o voto distrital reduz o custo das campanhas eleitorais. Isso porque o candidato ele é restrito a um distrito, a uma região menor. Então ele gasta menos dinheiro para comunicar para as pessoas as propostas dele, porque ele roda menos. Então, no mínimo, é uma redução num custo de gasolina, é uma redução num custo de material impresso ou de divulgação, porque a área é menor pela, na qual você faz a sua campanha. E o que as pessoas se esquecem, na verdade, é que a democracia ela tem um custo, e não é um custo barato. Quando a gente fala de um país nas dimensões do Brasil, dimensões continentais, com tantos eleitores espalhados por aí, não é barato fazer campanha. O fundo eleitoral ele foi pensado como uma forma de se substituir as doações empresariais exatamente para atender esse custo muito grande das eleições aqui no Brasil, porque cada um dos deputados precisa ter o direito, né? Precisa ter os recursos para conseguir comunicar suas plataformas. Isso daí garante uma boa democracia. O voto distrital é a bandeira que nós defendemos, inclusive participamos das discussões com relação ao fundo público, porque a nossa lógica é que não adianta você reduzir o valor, o dinheiro investido nas campanhas. Não adianta você limitar o número de doações ou reduzir o tamanho do fundo público. O mais importante é você reduzir a necessidade de dinheiro. E tem duas formas de você reduzir a necessidade de dinheiro. A primeira é com a população mais engajada, porque quanto mais engajada é a população, menos o candidato precisa gastar para chegar no povo. E a segunda é reduzindo o tamanho dos distritos eleitorais que precisam ser percorridos. Hoje em dia, um candidato do Amazonas precisa rodar centenas de milhares de quilômetros. Em São Paulo, mesma coisa. Qualquer estado é assim. Num voto distrital, com distritos menores, a campanha fica menor e a necessidade de dinheiro diminui. Então, o jeito de você baratear as eleições, na visão de quem apoia o voto distrital, não é você passando uma canetada dizendo que tem que ser mais barato. É você reduzindo a necessidade para dinheiro, mudando no modelo eleitoral para que as pessoas precisem de menos dinheiro. No final das contas, isso é bom para a sociedade, que gasta menos com campanha eleitoral, mas também é bom para os candidatos, porque muito candidato prefere que a campanha seja barata. Afinal de contas, ninguém gosta de sair por aí passando chapéu e pedindo dinheiro emprestado para fazer campanha, né? Dinheiro doado, no caso.
Eu particularmente concordo com essa sua ideia, Mário. Inclusive, eu até escrevi uns tempos atrás um artigo pro Terraço Econômico falando das benesses de se transformar o nosso sistema em voto distrital. Porque realmente, você ter regiões menores faz com que o deslocamento seja menor, a necessidade de distribuir, de passar adiante as suas propostas seja menor, e no final das contas que a representatividade que o político tenha com aquela região, com aquele povo especificamente, seja maior, nem que seja em termos teóricos. E com isso, vamos para o terceiro e último tema do episódio de hoje. A ideia do voto distrital é tornar a política mais representativa e o custo de se fazer campanha mais baixo, como a gente já falou aqui. Mas há uma crítica a esse modelo, porque ele supostamente seria uma volta a um tipo de voto de cabresto ou algo parecido, como a gente só tem esses candidatos aqui da região para votar e não de outras regiões e outras plataformas e tudo mais. Como é que vocês do movimento de apoio ao voto distrital acreditam que o movimento poderia desmistificar esse tipo de pensamento e ir para uma outra direção?
Caio, a gente ouve bastante falar desse negócio do voto em cabresto, né? Porque o voto distrital, ele é geograficamente localizado. Eu gosto de pensar disso de outra forma. Eu enxergo da seguinte maneira: da mesma forma que o candidato conhece o seu eleitorado, o eleitorado conhece o seu candidato. Você fortalecer o vínculo entre um político e a sua base eleitoral não é uma coisa ruim. Na verdade, aumenta o volume da cobrança. Quanto mais educada a população, mais ela vai cobrar, especialmente se ela souber quem a representa. Você tem uma discussão muito grande a respeito do fato de que no voto distrital existe pouca renovação e mudança no parlamento. Mas algumas pessoas entendem que isso é fruto de políticos se perpetuando no poder. Outras pessoas, como o meu caso, entendem que isso quer dizer que a população, na verdade, está conseguindo o que ela quer. Porque ela faz a demanda, o político atende a demanda, ele é visto como um político bom, então ele é reeleito. Então esse negócio do cabresto eleitoral é muito delicado. Porque no final das contas, um político que faz um trabalho bom tem todo o direito de se reeleger conforme as regras constitucionais. Mas mesmo assim, para as pessoas mais preocupadas ou precavidas, nós temos ajudado bastante um grupo de apoio à reforma política, liderado aí pelo CLP, inclusive, que tem trabalhado no voto distrital misto. Isso porque o voto distrital puro, você quebra o país e os estados em distritos, um distrito para cada cadeira, e os candidatos se disputam dentro dos distritos. No voto distrital misto, metade das vagas você faz no sistema distrital, com voto direto, e metade no sistema em lista, como nós temos hoje em dia. Dessa forma, você consegue tanto aproximar os candidatos em alguns casos, quanto fortalecer o voto ideológico, que é o voto em lista, em outra metade. Nós, pessoalmente, defendemos isso bastante, até porque é uma oportunidade de você conseguir monitorar na prática quem é que representa melhor os seus eleitores. Aqueles que foram eleitos de forma distrital, ou seja, voto direto, majoritário, ou aquelas pessoas que foram eleitas de forma proporcional através dos seus partidos. Então esse é o voto distrital misto, que inclusive é o que tem maior probabilidade aí, que tem uma articulação maior no Congresso e que talvez nós vejamos aí nos próximos anos sendo implementado, o voto distrital misto.
Sem querer fazer novamente o merchan ao texto nosso lá do Terraço Econômico, mas já fazendo, eu escrevi defendendo justamente o voto distrital misto. Também por esse motivo, é que nem você apresentou. Se der a impressão que o voto distrital puro ele é esse voto de cabresto, essa questão mais delicada, você ainda teria uma parte proporcional referente ao sistema atual. E realmente, de fato, o voto distrital misto é o sistema que mais tem possibilidade de ser aprovado aqui no Brasil. Vamos acompanhar como é que isso vai funcionar para as próximas eleições. Para 2020 já está definido o sistema atual, mas veremos como é que uma discussão de reforma política é tocada para as próximas eleições, para as eleições futuras, a partir de 2022. Mas é isso, Mário. Novamente, muito obrigado por comparecer aí ao primeiro episódio de 2020 do Terraço em 15 minutos. E deixa aí as suas considerações finais e onde podemos encontrar novidades sobre o movimento de vocês na internet. Conta pra gente aí.
Bom, espero poder ter elucidado as pessoas. Voto distrital, assim como qualquer outro sistema eleitoral, é um assunto muito complicado. Para aqueles ouvintes aí que quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o sistema do voto distrital, sobre as propostas, as variações e sobre algumas críticas a ele também, porque como qualquer outro sistema eleitoral, nós não temos bala de prata, né? Precisa achar alguma coisa adequada. Fica o convite para nos conhecerem melhor o movimento pelo voto distrital. Tá no Facebook, se vocês procurarem lá vocês vão com certeza nos encontrar. Mandem uma mensagem, tirem suas dúvidas, deem uma fuçada aí nas nossas páginas e na internet, entendam um pouquinho melhor do assunto de voto distrital e mantenham em mente que, no final das contas, nós podemos fazer todas as reformas que nós quisermos. Enquanto nós não fizermos uma reforma política que aproxime os eleitores dos seus políticos, nós vamos continuar tendo que fazer manifestação e ir pra rua todo dia. Porque só quando a gente consegue encontrar um sistema eleitoral que de fato nos representa, que as outras reformas começam a andar de forma mais rápida e eficaz.
Então é isso, pessoal. Semana passada falamos de feminismo liberal, nessa semana falamos sobre voto distrital e o que será que vem na semana que vem? Não vou dar spoilers, continue nos acompanhando na nossa curta temporada de férias. Feliz 2020 a todos nós, 2020 oficialmente começa agora, vamos fazer a nossa parte, vamos torcer por um Brasil melhor e continue nos acompanhando aqui no glorioso, meu, seu, nosso Terraço em 15 minutos. Aquele abraço e até semana que vem para mais um episódio da nossa temporada de férias aqui do Terraço em 15 minutos. Caio Augusto deixando o espaço, aquele abraço, até semana que vem. É isso, pessoal. Então esse foi o nosso primeiro episódio de 2020 da temporada do Terraço em 15 minutos em 2020. Ainda na nossa breve temporada de férias. Importante citar, como a gente já apresentou em alguns outros episódios, alguns aqui vão lembrar, que nós temos um grupo no WhatsApp. E dentro desse grupo são discutidas algumas pautas que acabam virando artigos, inclusive alguns membros do grupo já enviaram artigos, acabam virando artigos e acabam também virando assuntos assuntos que vêm parar aqui no Glorioso Podcast. Como é que você pode fazer parte desse grupo? É simples, você tem que se inscrever na nossa lista de transmissão de conteúdos no WhatsApp e quando você receber algum conteúdo nosso, você responde para o nosso mensageiro: por favor, me coloca no grupo dos terraceiros. Na verdade, não tem muita senha, não é uma sociedade secreta nem nada do tipo, mas aí você acaba tendo acesso a um grupo onde diversas discussões ocorrem e essas discussões acabam virando pautas pra gente. Algumas das novidades que vão vir agora em 2020 sairão do grupo dos terraceiros. É só isso que eu posso falar, não posso adiantar mais nada, senão o diretor tá gritando aqui na minha orelha que eu não posso dar spoiler. Mas é isso, pessoal. Aquele abraço e 2020 literalmente acabou de começar.